Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela sua audiência aqui no programa Equilíbrio, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã. Repete às 14h. Muitas pessoas confundem vontade com desejo. Quando se diz, por exemplo, que vontade de tomar um sorvete, está claro que vontade aí significa desejo, que é bem diferente de necessidade e do que nós vamos ver quanto ao significado correto de vontade. Qual a diferença entre vontade e desejo? E o que isso tem que ver com política, por exemplo? Vontade é a capacidade através da qual tomamos posição frente ao que nos aparece. Vontade é a capacidade de uma pessoa agir com intencionalidade definida. Desejo tem que ver com sentimento, gosto. Política é a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. A vontade não depende do sentimento, ela não é o desejo ou não deveria ser dominada pelo desejo, mas sim pelo bom senso, pela necessidade real de uma pessoa, de uma comunidade, de um município, de um estado, de um país. Veja que vontade ou força de vontade não depende de como a pessoa se sente ou do desejo dela, mas tem que ver com uma preferência eletiva, ou seja, você escolhe fazer isso ou aquilo, independentemente do desejo. Vontade, força de vontade, tem que ver com uma decisão racional, consciente, cognitiva. Então, vontade política sadia é a capacidade e atitude do líder político tomada consciente, racionalmente, usando a força de vontade e não o desejo para aquilo que é o melhor para o bem da comunidade onde ele exerce o papel de liderança. Se os políticos de qualquer país tivessem e exercessem a vontade política positiva, ética, coerente, o povo teria muito menos sofrimento. A vida do povo se tornaria menos difícil, mais confortável. Os líderes estariam praticando a vontade ou a escolha com política correta, em vez de seguir seus desejos egocêntricos e perversos. Tempos atrás, eu participei de um seminário chamado Neurociências e Fé, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Uma das brilhantes palestras foi apresentada pelo professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP, o professor Raul Marino Júnior, autor de livros como Ensaios sobre Amor, A Religião do Cérebro, etc. Ele explicou sobre os três cérebros que temos em nosso cérebro total. Primeiro, o cérebro de réptil, que não raciocina, que é o tronco cerebral. Segundo, é o cérebro dos mamíferos inferiores, que é o psicocérebro, é o sistema límbico, né? E o terceiro é o cérebro dos mamíferos superiores, que raciocina, decide, escolhe, é o neocórtex. Infelizmente, muitos líderes dos poderes judiciário, legislativo e executivo só usam o cérebro reptiliano, pensando só em si mesmos. Olhando a panorâmica geral de nosso mundo, parece que a doença do caráter sobrepuja a sanidade espiritual na liderança. Parece que a força do mal é mais forte do que a do bem. Quando Jesus Cristo foi crucificado morrendo na cruz, após o julgamento corrupto e injusto feito pelos perversos religiosos políticos judeus, apoiados pelo condescendente e fraco juiz romano, ele perdeu? Jesus perdeu ou ganhou? Você perde ou ganha ao se deixar levar pelo cérebro de réptil corrupto em sua vida pessoal e profissional? Alto padrão material de vida não é o mesmo que boa qualidade de vida. Se você não consegue ter paz interior e serenidade pela culpa verdadeira, fruto de seus atos corruptos, é porque você tem sido dominado pelo seu cérebro reptiliano disfuncional. Não é uma tristeza para você e para o povo pelo sofrimento desnecessário que a corrupção produz à pessoa se deixar levar por ela? Será importante se e quando o corrupto entender o real benefício para si e para muita gente ao decidir usar o neocórtex para o bem? Ou será bom para todos? Ou seria bom para todos? Você e eu podemos fazer a boa escolha se realmente usarmos o cérebro dos mamíferos superiores, iluminados e guiados pelo bem, que é o Deus Espírito Santo. Um abraço.